Política, com Juliano Domingues.
É por isso, professor Juliano Domingues, que entra ano e sai ano e dias de chuva são sempre caóticos na região metropolitana do Recife. Os problemas vão desde alagamento, dificuldade na mobilidade, tensão e o medo vividos pelos moradores nessas áreas de risco. São deslizamentos, desabamentos e muitas vezes soterramento, e a gente está assistindo aí mortes. Mais uma, até agora a gente anotou, lamentavelmente, uma morte. E aí? Vem a pergunta. Professor Juliano Domingues, por gentileza, qual é o papel do Estado nessa situação? E as políticas públicas, o que é que falta, professor?
Pois é, Ciro, tem gente... Primeiro, boa tarde a você que nos acompanha.
Boa tarde.
Tem gente que diz que não gosta de política, né, Ciro? Normalmente, a pessoa que diz isso atrela a ideia de política simplesmente ao processo político-eleitoral, partidos políticos e a disputa eleitoral pré-eleitoral. E acaba perdendo de vista que política é muito mais do que isso, né, Ciro? Quando a gente vivencia o cenário que a gente tem vivenciado nos últimos dias, agora há pouco eu estava ouvindo o Flash, né, falando sobre esse protesto, isso é reflexo de políticas públicas ou ineficientes ou simplesmente a ausência de políticas públicas. Então, quando a gente pensa em política, a gente pensa em processo de tomada de decisão, diz respeito a identificar o que é prioritário, o que é urgente e o que não é prioridade. E quem faz isso são justamente esses atores públicos que ocupam postos estratégicos, né, na cúpula de determinadas instituições, e essas instituições, elas compõem o Estado. Então, quando a gente pensa qual o papel do Estado, a gente pensa em políticas públicas. Políticas públicas, Ciro, uma das definições de políticas públicas é o Estado em ação. Então, quando a gente observa uma deficiência, aí você falou agora há pouco, né, Ciro, relembrando aí uma matéria que você fez sobre limpeza urbana, é política pública de limpeza urbana. Se a gente tem um problema, por exemplo, relacionado a deslizamento, né, queda de barreiras, é problema de política pública, entre tantas outras, mas principalmente de habitação. Se a gente tem alagamento, tem problema de política pública histórica e crônica relacionada a planejamento urbano, ocupação do solo, falta de saneamento, ou então saneamento que é insuficiente ou inadequado. Isso vai se refletir, Ciro, em problemas relacionados à saúde, né? Então a gente vai ter aí um problema também reflexo de uma ausência de políticas públicas eficazes para a área de saúde. E por aí vai, Ciro. Política pública de gestão de águas pluviais e fluviais, algo histórico, né? Por exemplo, a cidade do Recife construída é sobre o mangue, né? Então, assim, sobre o mangue, é lógico que quando acontece uma chuva como essa que aconteceu, aí os gestores vão culpar a natureza. Ué, mas há evidências suficientes que permitem algum grau de previsibilidade. E aí a gente tem políticas públicas de defesa social, defesa civil. Um dos entrevistados falou sobre a necessidade da atuação do Corpo de Bombeiros para um resgate. E o protesto, ou seja, a população reivindicando a presença do Estado para que isso seja feito. Isso é política, Ciro. Então, é importante a gente ressaltar esse aspecto, que no final das contas é o que acaba, né, se refletindo no nosso dia a dia como sendo política e reforçando a necessidade das pessoas ficarem atentas e acompanharem a política para além do processo eleitoral. Política nesse sentido, e política enquanto governança, né? Vale lembrar uma frase, Ciro, de um sociólogo importante brasileiro, Glaucio Soares, que dizia que bons governos salvam vidas. No final das contas, bons governos promovem o bem-estar da população.
Professor Juliano Domingues, me permita, inclusive, interrompê-lo só para dizer o seguinte. Eu fico com muito, eu tenho muito cuidado, fico muito, muito receoso aqui. As pessoas, às vezes, até podem nem imaginar, mas nem sempre o senhor sabe disso, que o senhor é da lide aqui, é do dia a dia também, sabe o que é isso. Nem sempre a gente está com um discurso aqui, viu? Esse comentário que a gente faz de supetão não está escrito, não. Vem na nossa mente. Nós temos que estar extremamente ligados o tempo todo para que a gente não cometa aqui nenhuma barbaridade, né, a verbalizar certas situações, ao verbalizar certas situações. Por exemplo, eu fico, me ajude nisso, professor, mas eu tenho muito critério, muito cuidado para não demonizar, né? Não trazer um monstro, não fazer da política um monstro, dos políticos, dos homens e as mulheres que estão envolvidos, envolvidas diretamente e certamente com boas intenções, preparados, se prepararam para isso, pro ofício, né, pro sacerdócio da política, nada contra, gente, por favor, nós não podemos ir contra isso. Há uma frase antiga, não sei de quem é, que diz que contra a política ninguém pode ir, quem vai comete suicídio. É verdade que está aí a base, essa ciência é a base, está lá nas ágoras, né, dos grandes filósofos, é lá que nasce, para a gente viver bem, para a gente ter o regramento de convivência. É na política que a gente se dá e se dá a república que temos, boa ou má. Temos aí os três poderes montados, arquitetados, para que a gente possa viver em harmonia, em paz. Claro, com diversas ideias, pensamentos diferenciados. Agora, é preciso entender que a gente critica a ação de um governante. É preciso que as pessoas entendam que se eu aqui aceito e gosto, por exemplo, de Bolsonaro, e no dia lá da eleição voto em Bolsonaro, no outro dia eu tenho que estar aqui criticando o Bolsonaro. Se eu voto no Lula, eu tenho que votar num dia, no outro estar aqui criticando. Se eu escolho a Simone Tebet, da mesma forma, vamos parar com essa coisa de você trazer no seu bolso o seu político, a sua mulher da política, o seu homem da política de estimação. Isso não pode existir, minha gente. Nós temos que entender que quem a gente elege, a gente dá um cheque em branco para essa pessoa nos representar, entre aspas. Ele sabe, não é um cheque em branco por inteiro, professor, sabe que assume compromisso, foi no palanque, fez comício, disse as suas ideias, disse o que defende, eu acreditei, vai cometer, como é que chama, rapaz, estelionato eleitoral, promete e não cumpre? Uma coisa tão antiga, tão velha, que as pessoas morrendo, rapaz. Por quê? Porque uma barreira desliza. E por quê? Porque a pessoa não tem onde morar. E por quê? Porque não tem um trabalho digno, não ganha um dinheiro digno. É uma pessoa que merece respeito e dignidade, um cidadão, uma cidadã. Estão aí espoliados, marginalizados dessa sociedade tão desigual e submissa a esses problemas. E a gente sabe que tem uma casta de políticos ganhando dinheiro às custas desse povo sofredor, professor. Essa é a grande verdade.
A política, ela não é o problema, muito pelo contrário, ela é a solução. Qualquer iniciativa que se destine a trazer mais bem-estar ou, na pior das hipóteses, reduzir, né, os danos à população, passa por decisões políticas. Quando determinado gestor ele assume aquele mandato, ele passa a ser o governante de todos. A sua decisão se reflete na vida de todos nós. E governar é tomar decisões, é aquele indivíduo em determinadas circunstâncias. A gente observa que, para determinados aspectos, tem uma questão histórica e crônica, né? Não é do dia para a noite que se resolve o problema da educação, da saúde, por exemplo, mas questões relacionadas aos casos, por exemplo, que a gente tem observado nos últimos dias, são questões históricas da cidade do Recife, que atingem também outras cidades do Brasil, cujas soluções passam por decisões políticas. É inevitável, Ciro, porque diz respeito à distribuição de recursos, diz respeito à priorização orçamentária. E aí cabe à população um papel importantíssimo, que é acompanhar esse processo de tomada de decisão e julgar os políticos que tomam essas decisões. Então, diante de uma situação dessa, né, você bem citou a questão da habitação, que é crônica aqui, não só na cidade do Recife, mas em outros pontos do Brasil. Qual é a política do gestor, seja ele municipal, estadual, federal, por exemplo, em relação à habitação? Você se referiu à questão do trabalho digno. Qual é a política de geração de emprego e renda que vem sendo efetuada? Se é que há alguma, se não há, se o eleitor sequer tomou conhecimento, então imagina-se que há um problema, Ciro. A ausência de políticas públicas ou políticas públicas ineficazes resultam justamente no mal-estar da população. É isso que a gente vivencia hoje, Ciro. Seja da pessoa que tem um carro e fica num alagado, seja a pessoa que mora no morro e tem ali sua casa ou, às vezes, a própria vida ceifada por conta de um mau planejamento urbano, um descaso em relação justamente a políticas públicas, Ciro. Por isso que a gente não pode demonizar a política, Ciro. Isso daí é um erro. E há muitos atores políticos que tentam se utilizar dessa estratégia para tirar vantagem. Muito pelo contrário, a gente precisa observar a política como um meio pelo qual as soluções podem ser encontradas e efetivadas através de políticas públicas, que é o Estado em ação. Quando a gente percebe o que a gente tem verificado nos últimos dias mais, né, de maneira mais evidente na cidade aqui do Recife, a gente observa que tem muita coisa errada, né, Ciro?
Pois é, rapaz. E além disso tudo, só para encerrar aqui, minha gente, com o professor, eu sei, os repórteres estão chamando, mas só me dê mais 30 segundos aí, Wesley, para dizer o seguinte, e o patrimonialismo, que seria... Professor Juliano Domingues tem um cachorrinho, mas não tem nem a coleira. Aí ele se candidata a um cargo ao se eleger, a primeira coisa que faz, ele muda de casa, ele muda de carro, ele às vezes até muda, ou ela ou ele muda até de... Hein? Não tem carro e compra um. Muda tudo. Muda tudo, gente. E aí começa a usar telefones funcionais que servem para tudo, carros funcionais que servem para tudo, casa funcional em Brasília, apartamento que serve para tudo. Significa com o dinheiro da gente, que nós pagamos impostos. Enquanto isso, pessoas morrem em deslizamentos de barreiras, em soterramentos, em enchentes. É uma coisa terrível. Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor, acadêmico e mestre e doutor em ciência política, também da Unicap, e está conosco sempre aqui às quartas-feiras. Muito obrigado, meu caro professor Juliano, e boa tarde para o senhor.
Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa sorte para quem está enfrentando essas dificuldades.